Bom dia, irmãos. Irmãos, nós estudamos na nossa igreja livros bíblicos inteiros, né? É o nosso costume já há vários anos. Temos feito isso, temos estudado livros inteiros da Bíblia. Nós estudamos na quarta-feira, nós estudamos a carta aos Hebreus. Já temos caminhado bastante nessa carta, estamos no capítulo 10 de Hebreus. Não falta muito para nós terminarmos todo o livro. Temos aprendido tantas coisas. Tem sido muito bom estudar Hebreus nas quartas-feiras. Na quarta-feira passada, nós tivemos um número enorme de irmãos aqui. Muitos irmãos vieram na quarta-feira. Foi muito gostoso estar aqui na igreja com tantos irmãos que vieram estudar conosco. Então venha na quarta-feira, se você quiser também. Se você se sentir seguro para vir nas quartas, venha também para estudar conosco a carta aos Hebreus. Nós temos estudado, nos domingos à noite, temos estudado o livro de Gênesis, já há muito tempo. Então, o conselho que eu dou, se você quer aprender Gênesis, não assista aquela novela mentirosa que está passando por aí, a bobagem sem tamanho, um negócio ridículo, estúpido, não tem proveito nenhum aquilo. Querem aprender o livro de Gênesis? Não aprenda na televisão com seitas. São as seitas que fazem aquelas coisas, pessoas incrédulas, assessoradas por pessoas que não têm conhecimento da verdade. Então não encham a cabeça de vocês com aquilo tudo. Muita gente fica escrevendo, perguntando se é verdade que quando o diabo caiu, os dinossauros morreram. Gente, por favor, né? Por favor, olha, eu nem vou responder. Eu nem vou responder essas bobagens todas. É mesmo que perguntar para mim se Papai Noel existe. Não dá, né? Nessa altura do campeonato, fazer esse tipo de pergunta não tem condição. Então, querem aprender Gênesis? Venham aos domingos à noite, assistam sermões de Gênesis. São sermões feitos com base na Escritura, no estudo de cada palavrinha que está lá, um estudo exegético, sério, aplicado à nossa vida. Quer aprender Gênesis? Venha no domingo à noite na igreja e aprenda. E no domingo pela manhã, nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 9 e começamos aí o estudo do trecho que vai do versículo 23 até o versículo 30. Nós temos estudado esse pedacinho aí. Então abra sua Bíblia em Atos 9, nós vamos ler os versículos 23 a 30 e vamos dar continuidade. Nós temos um esboço que foi feito na semana passada. Vocês que estão aí em cima projetando, quem está? É o Adir e o Pedro. Então coloquem o esbocinho já ali, ok? Coloquem o esboço ali, deixem o mapinha já no jeito também, porque nós vamos seguir nesse esboço que já foi passado na semana passada. Então eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos acompanhem, eu vou fazer a leitura do texto pela revista e atualizada, ok? Então diz assim, Atos 9, 23 a 30, diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Muito bem, nós fizemos o esbocinho desse trechinho aí, mostrando as primeiras dificuldades enfrentadas por Saulo. As principais dificuldades, as dificuldades iniciais, as primeiras dificuldades que Saulo de Tarso enfrentou depois de convertido. Nós olhamos aí a primeira delas, o ódio mortal por parte dos incrédulos, que está aí nos versículos 23, 24 e 25. esse ódio mortal, coloquei aqui ódio mortal, isso aqui não é um exagero. Nós aprendemos que eles realmente quiseram matá-lo, era um ódio assassino. A disposição dos incrédulos ali em Damasco era para matar o apóstolo Paulo. Isso, o texto aqui fala dos judeus que fizeram isso, mas nós aprendemos, nós fizemos uma comparação entre essa narrativa e o texto de Gálatas 1, de 15 a 18. Os irmãos devem se lembrar disso, os irmãos que estavam aqui na semana passada. Nós comparamos o texto de Atos 9, 23 a 25, nós comparamos com Gálatas 1, de 15 a 18. E nós aprendemos então que o apóstolo Paulo, em algum momento, e quando ele estava em Damasco, nós não sabemos precisar o momento exato, não sabemos, entre os versículos 19 e 23, em algum momento aí, dentro dessa narrativa, o apóstolo Paulo foi para a Arábia e depois voltou para Damasco. É o que ele fala em Gálatas. Gálatas 1, 15 a 18, ele fala isso. Mas Lucas não explica onde ele foi exatamente, nem diz em Atos que ele foi. Ele sequer menciona essa ida. E nós também não sabemos o que ele foi fazer na Arábia. O que nós sabemos é que ele foi para a Arábia, ficou algum tempo lá em alguma região ali da Arábia, em algum lugar específico da Arábia, e depois voltou para Damasco, e ele só foi para Jerusalém, que é mencionado aí no finalzinho do nosso texto. O texto fala aí no versículo 26, que ele chegou em Jerusalém, e nós aprendemos em Gálatas que ele só foi para Jerusalém cerca de 3 anos depois. Então, aqui na narrativa de Atos, a impressão que dá é que as coisas aconteceram em 3 ou 4 dias. Que ele chegou em Damasco, se converteu, começou a pregar, mas, e logo veio a perseguição e ele fugiu para Jerusalém, acontecendo aí tudo isso aí uma semana, 3 dias, uma semana ou um mês no máximo. Não foi assim. Nós aprendemos, comparando os textos bíblicos, a narrativa de Lucas e a narrativa do próprio apóstolo Paulo, que ele foi para Damasco, ele se converteu ali no caminho de Damasco, entrou em Damasco, começou a pregar em Damasco, decorreram muitos dias, nós aprendemos aí, o texto no versículo 23 fala, decorridos muitos dias. Depois, Gálatas fala que isso envolveu mais ou menos 3 anos, pelo menos, envolvendo inclusive uma ida para a Arábia. Então, nós estamos aqui diante de um trecho que abrange uma porção grande de tempo. O apóstolo Paulo foi para Damasco, se converteu lá, pregou durante muito tempo, em algum momento, antes de começar a pregar, talvez, ou depois, não sabemos, ele foi para a Arábia fazer não sabemos o quê, voltou para Damasco e só depois, então, estando em Damasco durante todo esse tempo, é que ele foi para Jerusalém fugindo da ameaça de morte. Nós falamos que a Arábia era o território em que reinava o rei Aretas. Vamos colocar o mapa aí, Google Maps, põe por favor para mim o mapa. Os irmãos devem se lembrar, a Arábia hoje é uma outra região, ela é um pouco mais ao sul, a Arábia atual. A Arábia de que Paulo fala é diferente da Arábia que nós conhecemos hoje. A Arábia que nós conhecemos hoje, pode diminuir o mapa, pode diminuir o mapa. Isso, a Arábia que nós conhecemos hoje é aqui, ó. É aqui, isso aqui é Arábia. Arábia Saudita. Isso aqui é a Arábia que nós conhecemos hoje. Ela não passa daqui, nessa região aqui. Ó. A Arábia de que Paulo fala não é esse pedaço de terra. Quando ele fala em Gálatas que ele foi para a Arábia, ele foi em alguma região, ele estava aqui. Ó. Agora pode aumentar o mapa. Pode aumentar, ok. Não aumenta tanto não, pode diminuir um pouquinho para a gente ver Israel. Diminui um pouquinho. Isso assim, ele saiu aqui de Jerusalém e ele foi para cá, para Damasco. A Arábia envolvia essa região toda aqui, toda essa região aqui era Arábia, pertinho, né? Era facinho dele ir para a Arábia. Então ele foi em algum ponto aqui nessa região da Transjordânia aqui, ó. e talvez envolvesse um pedacinho aqui da península, desce um pouquinho mais, diminui um pouquinho mais, talvez envolvesse um pedacinho aqui da península do Sinai. Então pegava tudo isso aqui, ó. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que o Monte Sinai ficava na Arábia. Ele fala isso em Gálatas, que Agar representa o Monte Sinai que fica na Arábia. Paulo fala isso, a gente fala, mas o Monte Sinai não fica na Arábia. Né? O Monte Sinai fica aqui na península do Sinai aqui, né? Fica aqui. Então, mas na época, esse trechinho aqui era considerado Arábia também. Então, tudo isso aqui, ó, todo esse pedaço aqui, descendo aqui, tudo isso aqui envolvia a Arábia. O apóstolo Paulo foi para essas regiões. Não sabemos o lugar exato, mas ele foi para essas regiões aí, ok? E aí aconteceu da perseguição eclodir contra ele, e ele fala em 2 Coríntios, nós vimos o texto já também, ele fala em 2 Coríntios 11, versículos 32 e 33, nós lemos esse texto também, ele fala que o governador preposto do rei Aretas, que era o rei da Arábia, esse governador colocou guardas nas portas da cidade para prendê-lo. Então a perseguição era dos judeus, mas os judeus contaram com o apoio estatal. Os judeus contaram com o apoio civil, com o apoio das autoridades civis para perseguir o apóstolo Paulo. Tanto que o governador preposto colocou guardas ali do seu exército, ele colocou nas portas de Damasco para prender o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só escapou porque os discípulos de Paulo, desceram ele por um cesto e ele conseguiu então fugir para Jerusalém, voltar para Jerusalém. Então ele estava em Damasco, conseguiu descer num cesto pelas muralhas da cidade, ele desceu e aí ele fugiu, voltou para Jerusalém, voltou para cá, ok? Então essa história abrange isso. Abrange essa fuga do apóstolo Paulo de volta para Jerusalém. O que acontece então? Nós aprendemos que esse trechinho que fala que os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, aqui começa o cumprimento do versículo 16. O versículo 16 fala que ele aprenderia a sofrer pelo nome de Jesus. E aqui então, no versículo 23, quando os judeus começam a querer matá-lo, essa profecia começa a se cumprir. Saulo de Tarso começa a sofrer. É o começo dos sofrimentos dele. E esses sofrimentos vão perdurar até o fim da sua vida. Ele vai ser preso no finalzinho da sua vida em Roma, e nessa prisão em Roma ele vai escrever a segunda carta a Timóteo, e depois de escrever essa carta, ele vai ser martirizado, vai ser decapitado, segundo a tradição ele foi decapitado, fora dos muros da cidade, ele vai ser decapitado sob o governo do imperador Nero. Ok? Então, o sofrimento dele, a perseguição dele, começa aqui em Atos 9, 23. Começa aqui. E vai agora até o fim da sua vida. Ele vai sofrer muito pelo Evangelho. Estamos aqui aprendendo o comecinho do sofrimento dele. Muito bem. Vocês viram aí também no versículo 25 que ele tinha discípulos. Ele tinha discípulos. O que isso significa? Isso significa que o apóstolo Paulo, já no comecinho da sua vida de evangelista, ele conquistou almas. Algumas pessoas tinham se convertido graças à pregação dele e arriscaram a sua vida por ele. Para fazer o que eles fizeram aqui, eles o tomarem de noite, colocarem ele num cesto e ajudarem o apóstolo Paulo a fugir, isso tudo mostra que eram discípulos realmente convertidos, preocupados com a proteção dele. Então nós vemos tudo isso aí e vemos então a lição principal nesse texto, voltando para o nosso esboço, volta para o esboço, nós vemos na lição principal desse texto, volta lá, que os incrédulos desenvolvem um ódio mortal, muitas vezes isso acontece, contra os crentes. Então, qual era, que maldade Saulo de Tarso tinha feito contra aquelas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Ele apenas pregava o Evangelho. Mas isso já é motivo para o despertamento do rancor. Então, os crentes que não conhecem a Bíblia mais a fundo, os crentes verdadeiros, que ainda não tiveram tempo de crescer no conhecimento bíblico, ficam perplexos muitas vezes, porque eles não entendem o fato de serem hostilizados. Por que estou sendo hostilizado? O que está acontecendo? Que mal eu estou fazendo para essas pessoas? Que mal eu estou fazendo para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus tios, para os meus primos, para os meus vizinhos, para os meus colegas da escola, para os meus colegas do trabalho? Que mal eu estou fazendo para eles, para que eles me hostilizem tanto, me persigam, zombem de mim, queiram o meu mal? Não estou entendendo esse rancor. O que eu estou fazendo contra eles? O que eu fiz contra eles para que esse ódio surgisse, se acendesse? É muito simples. A sua conversão em si já é fator que desperta o rancor. Mesmo você não fazendo mal nenhum para eles, como não vai fazer mesmo agora convertido? Mas a conversão em si, com a mensagem que está embutida nela, isso já vai despertar o rancor, e o crente que conhece a palavra de Deus não vai se assustar com isso. Não vai. Isso vai acontecer, ele vai dizer assim, estava demorando. É o que ele vai dizer. Se ele conhece a palavra de Deus, ele vai dizer, estava demorando. Aliás, estou preocupado porque demorou até demais. Demorou até demais. Eu acho que eu não estava vivendo uma vida correta, porque demorou muito para esse ódio se acender. Se você é um crente e todo mundo acha você fantástico e fala assim, olha, e o mundo lá fora fala assim, não, ele é um crente super legal, ele é diferente dos outros crentes. Não tome isso como um elogio. Se o mundo te aplaude e acha que todo crente tinha que ser igual a você, se o mundo diz isso, se o mundo, nas suas perversidades, nas suas devassidões, nas suas palavras de mentira, nas suas crenças infames, se o mundo olha para você e fala, uau, todo crente tinha que ser igual a esse cara, tem algo muito errado com você. Muito errado com você. Muito. Você talvez esteja vivendo igualzinho eles. E por isso, então, eles gostam tanto de você. Porque o crente que vive o Evangelho e fala do Evangelho e obedece o Evangelho, ele vai despertar rancor por parte dos incrédulos. Ok? Muito bem. Vamos então agora, nós vimos isso na semana passada. Vamos agora então ao segundo ponto que nós não vimos ainda. Agora vem o segundo ponto, está aí versículos 26 e 27. Veja aí qual é o segundo ponto, está no esboço. Diz aí que o crente, o apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele, acontece com os crentes geralmente, ele tem que enfrentar desconfiança. No começo isso acontece. Desconfiança por parte dos crentes. Ok? Então isso acontece também com o novo convertido, aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso é bom ou isso é mal? Olha, depende da medida em que isso acontece. Mas quando Lucas narra isso em Atos, nós não vemos na narrativa nenhum tom de reprovação. Não há um tom de reprovação aqui. O que existe é a narrativa normal. sem nenhum toque que dê a entender, nossa, que crentes maus, que crentes exclusivistas, fechados, que gente ruim. Nós não vemos esse tom na narrativa. Lucas simplesmente narra, ele diz, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Essa é a narrativa. E isso tem um aspecto desagradável quando nós lemos, isso cria em nós certo desconforto, ficamos com pena do apóstolo Paulo, coitadinho, nós tendemos a pensar, o apóstolo Paulo é a vítima e a igreja é a vilã. Mas nós temos que levar em conta o capítulo 8, versículo 3. Veja Atos 8, versículo 3. Veja aí na sua Bíblia e pense o que você faria se você vivesse em Jerusalém naqueles dias. Lembre-se, o apóstolo Paulo era muito conhecido em Jerusalém, inclusive dos crentes. Ele foi para Damasco, ficou cerca de 3 anos fora. 3 anos passam rápido. Ele ficou cerca de 3 anos fora, foi para a Arábia, voltou e tudo mais. E depois voltou para Jerusalém. Nós aprendemos que 3 anos na Bíblia não é necessariamente, não são necessariamente 36 meses. 3 anos na Bíblia pode ser um pedaço do primeiro ano, o segundo ano inteiro e um pedaço do terceiro ano. Então, 3 anos pode não ser 3 anos completos. Podem ser até 1 ano e alguns meses. Um pouquinho do primeiro ano e um pouquinho de meses do terceiro ano. Pode ser isso. O apóstolo Paulo tinha ficado fora esse tempo. Agora ele volta. A igreja está lá. E agora veja o que ele tinha feito com a igreja pouquinho tempo antes. Aí, 2, 3 anos antes. Veja aí no 8:3. Fala assim, Saulo, porém, logo depois que Estevão morreu martirizado, apedrejado, o texto fala, Saulo, porém, assolava a igreja. Esse verbo não é um verbo que está aqui de forma escolhido por Lucas de modo exagerado. Não, ele assolava a igreja. O que significa isso? Aniquilar. Destruir, devastar. O apóstolo Paulo era um demônio em forma de gente. Ele era um homem de uma crueldade sem limites, porque ele entendia que ele tinha que servir a Deus, e na cabeça dele servir a Deus envolvia acabar com a heresia cristã. E se o seu zelo era grande, então a sua crueldade seria grande também. Quanto mais zeloso ele fosse disso, maior seria a sua crueldade. E ele fala, ele diz depois, mais tarde nas suas epístolas, que ele excedia a todos em zelo, ou seja, ele era o judeu, o fariseu mais zeloso de Jerusalém, consequentemente era o mais cruel. Então vejam, ele assolava a igreja, ele entrava pelas casas. Já imaginaram isso? Onde as reuniões aconteciam, ele entrava, ele invadia as casas e fazia o quê? Ele arrastava. Veja a figura aqui, imagine isso, a gritaria, o choro, o desespero. Ele arrastava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere, onde eles ali passavam fome, sofrimento. Ele açoitava esses crentes na sinagoga e na hora das decisões referentes a eles, ele dava o seu voto em favor da morte, porque a blasfêmia que, segundo ele, os crentes perpetravam e enunciavam, essa blasfêmia merecia a morte. Então Saulo de Tarso era o terror dos crentes de Jerusalém. Quando ele chega então de volta, um ano e pouco depois, ou talvez até 3 anos mesmo depois, é claro que eles teriam medo, é claro. Então, esse versículo que mostra o medo deles não é um versículo que quer pichar a igreja e dizer que a igreja era uma igreja fechada, exclusivista e má, e sem coração e sem amor. Não é nada disso. Está narrando uma reação normal. Os crentes estavam apavorados porque eles sabiam que eles próprios tinham passado. Os que tinham escapado se lembravam ainda, de pouco tempo atrás, de amigos deles, de irmãos deles que tinham morrido pelas mãos do apóstolo Paulo. Quem é esse homem? Esse homem é aquele que matou aquela família nossa amiga aqui, dos nossos irmãos. Foi ele quem matou o irmão tal, foi ele quem matou a irmã tal, foi por causa dele que aquela família de crentes foi morta aqui em Jerusalém. Esse homem é terrível, nós temos que tomar cuidado, isso é uma sutileza, ele está querendo nos enganar para descobrir quem são exatamente os cristãos e devastar mais e mais a igreja. Esse era o medo deles, e isso era normal. Lucas não está falando mal disso aí, ok? Era normal que eles tivessem medo. E, aliás, existe aqui, como eu disse para vocês, existe aqui algo de virtuoso. E o que é? É a cautela no recebimento de pessoas novas na igreja. E isso desapareceu da igreja cristã. E a igreja cristã não tem sido mais cuidadosa no recebimento de pessoas desconhecidas. E por causa disso, a igreja cristã tem se corrompido por falta de cautela. Se nós fôssemos cautelosos no recebimento de estranhos, como nós somos na igreja, como nós somos cautelosos no recebimento de estranhos na nossa casa, talvez a igreja não tivesse tantos problemas. Então, o que tem acontecido? Por causa da mentalidade arminiana que domina o meio evangélico, nós pensamos assim: qualquer pessoa que chega, a gente tem que agradar e fazer tudo para agradá-la, para que ela use o livre-arbítrio dela, que eles acreditam que existe, e se converta. Então, eu preciso mimá-la. Então chega uma pessoa estranha na igreja, eu tenho que mimar essa pessoa. Se é um jovem, nossa, se é um jovem, eu tenho que mimá-lo. Eu tenho que, olha, vem cá, não, vem. Olha, você gosta do quê? Ah, eu gosto de tocar bateria. Ah, você vai ser o baterista agora. Mas eu cheguei ontem. Não, você vai ser o baterista. Eu tenho que mimar essa pessoa. Eu tenho que colocá-lo no louvor. Olha, ah, eu não, acho que eu não volto mais. Não, não, não. Olha, o que você quer? Você quer o quê? Você quer ser líder dos jovens? Quer ser pastor? Olha, eu te ordeno agora. Tudo para agradar a pessoa. Achando que mimando a pessoa, ela vai usar o livre-arbítrio dela e eu vou então ganhá-la para Cristo. E com essa mentalidade tola, com essa soteriologia corrompida, com essa visão deturpada do que é a salvação e do que é uma igreja, as igrejas são infiltradas por pessoas perigosas. Aqui em Jerusalém, Saulo não era perigoso, mas a igreja era cuidadosa. Tomou cuidado com isso. E não abriu os braços de pronto. Ela dependeu do testemunho de um homem que sabia das coisas, como veremos, que foi Barnabé. Ele dependeu do testemunho desse homem para receber o apóstolo Paulo. Houve critério, cuidado. Hoje em dia não tem sido assim por causa da mentalidade arminiana. Chega qualquer pessoa na igreja, eu tenho que mimar essa pessoa. Tem que mimar. Ah, eu gosto muito. Na outra igreja que eu ia, a gente jogava ping-pong. Vamos comprar uma mesa de ping-pong para segurar essa pessoa aqui. É o crente segurado na igreja pelo ping-pong. A bênção esse crente. Se tirar a mesa de ping-pong, eu perco essa alma. Irmãos, é uma grande bobagem isso. Se alguém está na igreja por causa da mesa de ping-pong, ele tem que ir embora logo. Deus nos livre desse jovem. Deus nos livre dessa pessoa. Se há um jovem na igreja por causa da mesa de pebolim, Deus nos livre desse jovem. Deus nos livre dele. É um problema para nós. Vai corromper a igreja. Vai trazer mancha para o nome do evangelho e da igreja. Que vai embora logo, correndo. Porque não é isso que deve prender o jovem na igreja. O que deve prender o jovem na igreja, de qualquer pessoa, é a mente transformada que entende que eu, como crente, devo estar participando de modo ativo da comunidade da fé, junto com os meus irmãos. É isso. Se isso não prende a pessoa, se ela só está na igreja porque, eu toco bateria, tem mesa de ping-pong, tem meus amiguinhos lá. Se é só isso que prende o jovem à igreja, ou qualquer outra pessoa, lamento. Essa pessoa não é crente e está lá apenas participando de um grupo social que a mima, que fica mimando. E isso não pode. Então, o incrédulo que chega na igreja, ou o estranho, não necessariamente o incrédulo, mas o estranho que chega na igreja, ele tem que ser assimilado na confiança dos irmãos aos poucos. Você não conhece? Você não sabe quem é? Isso vai acontecer aos poucos. Aqueles que chegaram aqui recentemente, não estranhem o que eu estou falando. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A igreja tem que ser cuidadosa até ela perceber, pelo testemunho de quem chegou e pelo testemunho de outros que a conhecem, como aconteceu com Saulo. Saulo, Barnabé falou sobre ele. Não, peraí, eu conheço. Eu sei o que aconteceu com esse homem. Então, tendo isso acontecido, a igreja, então, munida dessas informações, ela vai, então, receber essa pessoa. E essa pessoa tem que ter paciência e perseverança, como Saulo teve. Então, o novo convertido ou a pessoa nova que chega numa igreja, ela tem que ter perseverança e paciência. E se ela perceber que a igreja não a recebe de uma rápido, ela não pode sair ofendida. Eu estou de mal. Não, seja maduro. Tem que dizer assim: olha, essa igreja é séria. Essa igreja é uma igreja séria. Eu estou percebendo que para eu fazer parte dessa igreja, a igreja tem que me conhecer. O que mostra que é uma igreja zelosa. Isso é bom. Isso é bom. Estou contente porque achei uma igreja assim. Então, muito cuidado. Na carta de Judas, quando nós estudamos Judas aqui na igreja algum tempo atrás, nós aprendemos que o que estava devastando a igreja para a qual Judas escreveu é que algumas pessoas haviam se infiltrado na igreja, dissimuladamente. Eles haviam se infiltrado sorrateiramente. Como? Agindo de modo a paparicar os irmãos. Eram pessoas simpáticas. Eram pessoas incrédulas. Judas fala que eles não tinham o Espírito Santo. Eram incrédulos. Eles tinham se infiltrado na igreja sorrateiramente. Entraram como cobras. Sorrateiramente, e eram pessoas muito simpáticas, que ganharam os irmãos com sua pretensa espiritualidade e com sua simpatia, e foram conquistando os irmãos, e chegaram ao ponto, nós vemos em Judas, eles chegaram ao ponto de galgar funções altas. O texto de Judas fala que eles eram pastores que a si mesmos se apacentavam, ou seja, eles se tornaram líderes na igreja. E depois que se tornaram líderes na igreja, com todo o espaço ali, o texto fala que eles se banqueteavam nas festas de fraternidade, junto com os irmãos, se gabando de suas sujidades e sem qualquer recato. Depois que eles chegaram, ganharam seu espaço, conquistaram todo mundo, aí tiraram a máscara. E aí começaram a se banquetear com eles, espumando suas sujidades e sem mostrar recato nenhum. Ou seja, você chegava naquela igreja, você via lá um líder durante o almoço contando piada suja e todos dando gargalhada com ele ali na mesa. Como esse homem chegou a esse ponto? Simples, a igreja foi descuidada. Ele chegou, conquistou todo mundo sorrateiramente com a sua simpatia, era um incrédulo e chegou ao ponto de se tornar líder da igreja. E agora a igreja está totalmente corrompida, uma vergonha essa igreja, por causa dessa falta de cuidado. Então notem, a igreja aqui de Jerusalém, ela não teve esse perfil. Ela foi cuidadosa, talvez até especialmente por causa do medo. Medo fez com que eles tomassem esse cuidado. Mas no Novo Testamento nós aprendemos com outras igrejas o lado oposto. Igrejas que não foram cuidadosas, como aconteceu com a comunidade para quem Judas escreve. E aí complicou tudo. Então nós como igreja, nós temos que tomar esse cuidado. Chegam pessoas na igreja, nós vamos receber com toda a simpatia. Toda a simpatia. Mas nós não vamos paparicar, para prender aqui, não. Nós não vamos paparicar, nós não vamos fazer o jogo da pessoa para que a pessoa não vá embora. Se você fizer isso, eu não volto nunca mais. O portão é lá, o portão é ali, um grande portão. Aliás, o portão é mais largo do que a porta de entrada, é bem mais largo. Tem dois até, tem três portões. Não dá para sair tranquilo, sem problema nenhum. É ruim falar isso, mas se a pessoa chega querendo que a igreja faça o jogo dela e comece a mimá-la, sinto muito, procure outro lugar, nós seremos criteriosos, porque nós sabemos pela escritura e por experiência própria, o quanto um incrédulo dentro da igreja é devastador. Um incrédulo dentro da igreja é uma raposa dentro de um aprisco. É um lobo dentro de um aprisco. Fechado. Ele destrói tudo. Destrói tudo. Então nós sabemos disso. Então temos que ser simpáticos, acolhedores, mas criteriosos. Muito cuidado. Eu me lembro que muitos anos atrás, um casal chegou na igreja, incrédulos, vivendo um relacionamento adulterino. E chegaram na igreja, vivendo um relacionamento adulterino. Como se fossem marido e mulher, não eram. E eu preguei um domingo sobre a imoralidade e as formas de imoralidade, envolvendo o concubinato, envolvendo o convívio de um homem com uma mulher sem ser sua esposa, e condenei isso. Durante a semana, o moço veio me procurar. Ele dizia assim para mim, vejam as palavras que ele falou, vejam a mentalidade da pessoa. Dizia assim para mim, como é que o senhor quer que eu fique na sua igreja pregando um sermão como esse? Qual é a mentalidade dele? Eu sou um cliente, o senhor é o dono de uma loja chamada igreja, o senhor tem que me agradar, senão eu vou embora. Não é assim? Essa é a mentalidade dele. O senhor é um empresário, o senhor está à cata de clientes, eu sou um bom cliente, eu posso dar dinheiro aqui, e o senhor então tem que falar coisas que me agradem, eu sou seu cliente. O senhor é louco? O senhor quer que eu vá embora? Como o senhor quer que eu fique aqui na sua loja, na sua empresa, no seu comércio, se o senhor prega um sermão como esse? A frase que eu disse para ele deixou o rosto dele desfigurado. Eu falei assim para ele, desculpe, acho que há um mal entendido aqui. Quem foi que disse que eu quero você nesta igreja? Quem disse? Quem disse isso para você? Quando eu disse isso? Quando alguém aqui disse isso? Quando alguém aqui, eu especialmente, disse que eu quero você aqui? Pelo seu comportamento, pelo seu apego ao seu pecado, e você não abandona e nem quer abandonar, você é a última pessoa da terra que eu quero aqui. Se você quiser ficar aqui, em primeiro lugar, você tem que conhecer o Evangelho e depois disso abandonar o pecado em que você vive. Do contrário, você jamais será recebido aqui. Irmãos, eu nunca mais vi esse moço. Faz décadas isso. Eu nunca mais o vi. Qual era a mentalidade dele? Era essa. A igreja é um comércio, eu sou um cliente e o pastor, como vendedor, tem que me agradar. E ele nunca ficou tão decepcionado com uma igreja, graças a Deus se decepcionou, e nunca mais apareceu. Agora, é claro, eu sei que esse mesmo homem, ao chegar numa igreja com uma teologia arminiana e coisas do tipo, o que vai acontecer lá? Ah, desculpe se eu te ofendi com o meu sermão. Não vá embora. Veja bem, não foi bem o que eu quis dizer. Vai ser assim. Para agradar a pessoa, nós não podemos adotar essa postura. E mais, a pessoa que chega deve entender que isso é salutar. Os crentes devem ser cuidadosos, devem ser criteriosos. Mas vejam o que aconteceu. Vejam aí, observem. Veja a sequência. O texto fala que os crentes temiam, tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas olha o 27, tem um mas aí, tem um porém. Olha o que aconteceu. Mas Barnabé, quem lembra dele? Quem lembra de Barnabé? Quando ele apareceu em Atos? Vocês lembram quando ele apareceu? Em que capítulo ele aparece? Ele aparece no comecinho, né? No capítulo 4 ele aparece. E como ele aparece? Ele aparece vendendo um campo e depositando o valor desse campo aos pés dos apóstolos. Lembram disso? Ele era um homem piedoso, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um homem santo, cheio de discernimento, de sabedoria, e era um homem generoso. Na época, na igreja de Jerusalém, havia grandes necessidades materiais. E muitas pessoas então faziam isso, vendiam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, entregavam para os apóstolos para que eles administrassem aquilo e fizessem com que o dinheiro chegasse a pessoas necessitadas. Isso deu problema? Deu problema porque as viúvas de fala grega começaram a ficar de fora da distribuição, tiveram que criar um conselho diaconal com 7 homens ali que distribuíssem melhor os víveres. E deu outro problema também. O que aconteceu? Quando Barnabé deu a sua oferta, um casal, Ananias e Safira, eles quiseram também galgar uma certa posição. E mentiram. Venderam um campo, deram um pouquinho, deram metade talvez do valor, não sabemos quanto foi, e disseram: aqui está tudo o que nós conseguimos com a venda. E era mentira. Pedro falou: olha, vocês não precisavam ter dado nada. Vocês poderiam guardar o dinheiro para vocês, não é obrigado. Ninguém tem que dar dinheiro na igreja por obrigação. O dinheiro trazido aqui, Pedro estava dizendo, o dinheiro trazido aqui é voluntário. Se vocês guardassem o dinheiro, não estaria com vocês? Vocês tinham que mentir? Não precisavam mentir. Vocês poderiam dizer: olha, estou dando um pouco, estou dando um décimo, estou dando 50%, estou dando 90%, não estou dando nada. Vocês poderiam ter feito o que vocês quisessem. Não era para ter mentido. Vocês mentiram ao Espírito Santo e vocês vão pagar por isso. E os dois morreram. Então, o que Barnabé fez deu ensejo a essa história e gerou grande temor entre os irmãos. Então, ele era um homem importante na igreja e conhecido também. O que acontece então? Barnabé, diz aqui o texto, que Barnabé levou aos apóstolos. Nós não sabemos, o texto não fala como Barnabé conheceu Saulo. Não sabemos. Como ele conheceu Saulo? Onde estava Barnabé? Será que estava em Damasco fazendo alguma coisa? Não sabemos. Não sabemos como ele teve contato ao ponto de ter essa confiança. Mas ele levou aos apóstolos e veja, ele contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. Certamente ele soube disso, porque Saulo contou para ele. Saulo disse: olha, Barnabé, aconteceu algo comigo que mudou minha vida. E contou para ele sua experiência em Damasco, no caminho de Damasco. Aí prossegue: e que este lhe falara, ele contou o que Jesus disse, Barnabé só ouvindo. Olha, interessante isso. Esse homem não está inventando essa história. Essa história é realmente uma história que mostra a ação do Senhor sobre a vida dele. E veja, a evidência maior. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Isso aqui não dava para o apóstolo Paulo fingir. Não dava para o apóstolo Paulo fingir isso. Ah, eu vou fingir que eu sou um pregador do evangelho e vou sofrer fingidamente por causa... Não tem como. Ele foi ameaçado de morte, teve que fugir num cesto. Então Barnabé sabia dessa história. Como? Não sabemos como. Como a notícia chegou para Barnabé, nós não sabemos. Mas ele teve essa notícia, teve acesso à notícia, e ele contou isso para os apóstolos. E aí então, os apóstolos o acolheram e a igreja o acolheu, conforme nós vamos ver aí na sequência. Então é importante notar o seguinte: daqui a pouquinho, nesse mesmo texto aqui, Saulo vai embora. Ele vai embora e vai sumir de novo. E ele só vai aparecer de novo no capítulo 11, versículo 25 e 26. Ele vai sumir do mapa, ele vai embora, vai desaparecer da história. Ele vai para Tarso, que era a cidade dele, ele vai ficar lá e não vai mais aparecer. Ele vai ficar sumido por talvez uns 10 anos. Uns 10 anos talvez. E o que vai acontecer? Nesse tempo, prestem atenção nisso, nesse tempo vão surgir crentes em Antioquia da Síria. Daqui a pouco eu vou mostrar onde é. E surge uma igreja pujante em Antioquia da Síria, uma igreja forte. O que Barnabé faz então? O mesmo Barnabé que apresentou Saulo aos apóstolos em Jerusalém, ele vai até Tarso e pega e encontra Saulo de Tarso. E fala: Saulo, lembra de mim? Eu sou Barnabé, natural de Chipre. Assim que ele é conhecido, né? Eu sou Barnabé. Ah, claro que, como vou esquecer de você? Você me ajudou lá em Jerusalém. Estou imaginando o diálogo, tá? É Atos, nova versão, né? Nova versão Rede Record, né? Versão Rede Record, né? Vai encontrar: ah, claro que eu me lembro de você, claro que eu me lembro. Olha, em Antioquia surgiu uma igreja dinâmica, viva. Saulo, vamos para lá comigo, nós vamos ajudar essa igreja. Nós vamos ser mestres nessa igreja, ensinar nessa igreja. É uma congregação nova, ela precisa de nós, eu preciso de você lá. Você vem comigo, vamos para Antioquia? Saulo disse: vamos. E foram para Antioquia. Irmãos, essa decisão foi extraordinária. Sabe por quê? Porque eles foram para Antioquia, isso vem depois em Atos. Atos vai mostrar isso depois no capítulo 13. Eles foram para Antioquia e começaram a ensinar ali. Num dado momento, eles estavam reunidos, o Espírito Santo disse o seguinte: separem-me, Saulo e Barnabé. Eles já se conhecem, já faz muito tempo. Foi Barnabé quem inseriu Saulo, apresentou Saulo aos apóstolos em Jerusalém. Foi Barnabé que foi buscar Saulo em Tarso, depois de 10 anos de silêncio, de obscuridade. E eles estão aqui agora. Separem esses dois, porque eu tenho uma obra para eles realizarem. Que obra era essa? A primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eles então começaram a primeira viagem missionária, pregando o evangelho aos confins da terra. Depois veio a segunda viagem missionária, veio a terceira viagem, e o evangelho chegou até Roma, por causa desses empreendimentos missionários. E de Roma se espalhou pelo mundo e chegou até a parada inglesa. Chegou até aqui. Então, essa história é a história de quem? A nossa história. Não é uma história jogada lá na prateleira cheia de poeira. Não. É tudo que está acontecendo aqui é a nossa história. Nós estamos vendo aqui como Deus agiu ao longo do tempo para chegar até você. Ele, na eternidade, ele falou assim: olha, eu vou salvar o Júlio. Ele já conhecia o Júlio na eternidade. O Júlio era mais bonito, eu não sei, talvez, não sei. Mas já viu o Júlio na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele falou assim: eu vou salvar o Júlio. E ele então escreveu a história da redenção. E ele traçou toda a trajetória, desde lá de Jerusalém, desde o Calvário. Ele traçou toda a trajetória do evangelho, tudo, até que um dia esse evangelho chegasse no Júlio. Passando por Paulo, passando por Roma, passando por toda aquela região que nós aprendemos nas viagens missionárias, e chegando um dia, séculos e séculos depois, naquele nosso irmão. Chegando um dia, séculos e séculos depois, em nós. Então, essa história de Atos é a nossa história. Muito bem. Então veja aí o que aconteceu então. Aí no item 2, essa desconfiança por parte dos crentes, isso nós temos visto é algo salutar, importante, e claro, isso tem que passar, né? Havendo aí uma segurança maior, é claro que os crentes vão acolher, como vai acontecer no versículo 28. Agora, notem bem uma coisa importante aqui também: o convertido de verdade, ele quer estar com quem? Hã? Com quem o convertido de verdade quer estar? Olha o 26. Olha o 26. Tendo chegado a Jerusalém, o que ele fez? Com quem o convertido de verdade quer estar? Com quem? Com quem ele se sente, com quem ele se sente bem? A quem ele procura, mesmo sabendo que vai ter problemas? Quem? O texto fala, procurou juntar-se com os discípulos. Esse é o crente de verdade. Crente pirata faz o quê? Ah, me converti, mas eu fico em casa. Desculpe. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. O crente de verdade, ele passa por uma transformação dentro dele, e essa transformação tem implicações sociais. Ele precisa, tem necessidade de estar com os irmãos. Se ele se afastar dos irmãos, ele começa a sentir um desconforto dentro dele. Ele começa a ter uma fome. Ele precisa estar com a sua igreja. Ele precisa. Ele precisa estar sob orientação dos pastores que Deus colocou, em comunhão com os irmãos que Deus santificou. Ele precisa disso. As amizades lá fora não suprem isso para ele. Não tem como. Não tem jeito. Esse é o crente de verdade. Crente de verdade não vai à igreja pela orelha. Não vai. Se o pastor, se tem lá na igreja um crente, que o pastor, ao longo de um ano, dois anos, três anos, tem que dizer, irmão, você tem que ir na igreja. Não é possível, você tem que começar a frequentar mais a igreja. Você é muito distante. Você vai à igreja uma vez a cada biênio. Né? Você tem que ir à igreja, irmão. Se isso acontece, esse pastor pode tranquilamente desconfiar da conversão dessa pessoa. Tranquilamente. Não é normal. Isso não é normal. Não é normal um crente que tem que ir à igreja arrastado pela orelha. Não é normal o crente que qualquer coisa é pretexto para não ir à igreja. Não é normal isso. O crente, ele precisa. Paulo aqui, Saulo, ele sabia que seria hostilizado, evitado, seria repudiado, mas ele queria estar com os irmãos. É essa atitude do crente mesmo. Crente que vai para a igreja arrastado, essa pessoa tem que avaliar se nasceu de novo mesmo. Tem que avaliar. Quando isso acontece por um tempo, um tempo curto de desânimo, mas acontece. De um tempo curto de desânimo, enfrentou um problema na igreja, está triste porque houve uma intriga, uma briga, o pastor cometeu uma falha, o irmão cometeu uma falha, eu desanimei. Isso dura um tempo, mas quando você conhece um crente que entra ano, sai ano, e essa pessoa vem à igreja só quando aparece um cometa no céu, ou quando ela tem uma revelação especial, não tem condição. Às vezes acontece de eu exortar alguns irmãos que não vêm à igreja, e aí eles começam a vir, e isso dura, a exortação dura, o efeito da exortação dura assim no máximo um mês, dois. Se chegar a dois, eu estou contente. Mas o efeito da exortação é curto. A pessoa vem, começa a vir um mês e pouquinho já, aí cai de novo no desmazelo. Se esse é o perfil comum, normal não é, né? Mas comum na vida de alguém da igreja, essa pessoa tem que avaliar se nasceu de novo. Tem que avaliar. Porque não é, isso não reflete mudança de coração. Não reflete. Ok, então vejam aí, na sequência, o que acontece então? Nós chegamos então, em face disso tudo, nós chegamos no item 3. Conspirações, nós vemos aqui, conspirações por parte dos ex-amigos. Qual é a diferença do 1 e do 3? Qual é a diferença? Entre o 1 e o 3? Hã? Tem diferença, não tem? Ou não? Eu só mudei as palavras. Qual é a diferença entre o 1 e o 3? Você falou, Júlio, qual é? É. Essa é a diferença. No 1, são os incrédulos em geral. Incrédulo que nem você conhece direito. Incrédulo que você nunca viu. Você fala que é crente, já... Ele nem te conhece, já tem raiva de você. Já tem bronca. Aqui é pior. Aqui, esse item 3 é pior. Por que o item 3 é pior? Porque são conspirações, conforme nós vemos aqui no texto, conspirações por parte de... Ó, pessoas que você conhece por anos e anos e anos a fio. Amigos seus. Pessoas com quem você cresceu. Amigos de infância. Parentes ali com quem você conviveu, com quem você viajou, com quem você foi ao restaurante. É esse tipo de gente que estamos falando aqui. Pessoas que foram amigas próximas, que estiveram ali na sua casa, conversando com você, abraçando você nas suas festas de aniversário, nos seus passeios, nos seus trabalhos. É esse tipo de gente, não são estranhos. São pessoas queridas, de longa data. Veja aí o texto, nós vamos parar. Na semana que vem eu continuo. Mas vejam aí o texto. Olha aqui, ó. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Na semana que vem eu explico o que significa essa expressão, entrando e saindo. Pregando ousadamente em nome do Senhor. Ele continuou pregando, outra evidência da salvação dele. Falava e discutia com os helenistas. Quem eram os helenistas? Nós veremos na semana que vem. Os helenistas eram, nós já aprendemos, na verdade, alguns meses atrás, eles eram judeus de fala grega. Inclusive, havia uma sinagoga, que nós veremos no capítulo 6, versículo 9, havia uma sinagoga que era dos da Cilícia. Agora, Saulo era de que cidade? Hã? Tarso. Tarso era onde? Na Cilícia. Ou seja, havia judeus ali em Jerusalém que eram da cidade de Saulo de Tarso. E Saulo nasceu em Tarso e foi criado em Jerusalém, de acordo com o testemunho dele. Ele conhecia aquelas pessoas, cidadãos da terra dele, desde criança. Desde criança. E vejam, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Não dá para acreditar. Qual seria a sinagoga que Saulo frequentava antes de ser crente? Era essa. Era a sinagoga dos helenistas, especialmente dos da Cilícia. Era essa que ele frequentava. Ele sentava com aquelas pessoas. Ele cresceu sentando-se ao lado delas e estudando e lendo as escrituras na sinagoga com essas pessoas. Era conhecido. Eles o conheciam, eram amigos dele. Mas o texto fala que eles procuravam tirar-lhe a vida. E aí nós vemos a sequência, que nós vamos ver melhor na semana que vem. Mas tudo isso a gente vai ver o mapa direitinho, para onde ele foi, onde era Cesareia, que ele fugiu para Cesareia. De Cesareia ele foi para Tarso, onde era Tarso. Nós vamos ver tudo isso aí no mapa direitinho na semana que vem. E na semana que vem nós terminamos esse ponto e damos sequência então à história, vendo aí o versículo 31 e seguinte. Mas o apóstolo Paulo vai sumir de novo, hein? Não se assuste. Ele vai desaparecer da história de novo. Vai sumir. Mas vai aparecer de novo no capítulo 11. No capítulo 11 ele aparece. Aí não some mais. Aí você vai cansar de apóstolo Paulo. Ele vai aparecer no 11 e vai embora. Vai permanecer aparecendo até o final. Ok? até o final. No 12 tem um interregnozinho, mas ele vai dominar a história até o final. Tá bom? Muito bem. Vamos encerrar aqui agora, por causa do tempo. Aí, na semana que vem, nós terminamos esse ponto aqui.